Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, maestro José Gustavo Julião de Camargo.
No programa de hoje, iremos ouvir o trabalho de Tião Carreiro e Gedeão da Viola. Nascido em Montes Claros, de Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1934, e falecido em São Paulo por complicações devido à diabetes, em 15 de outubro de 1993. O disco que a gente vai ouvir do Tião Carreiro, ele gravou dois discos de música instrumental, e a gente vai ouvir Tião Carreiro em solo de viola caipira. E para tanto, a gente convidou aqui no nosso programa o violeiro aqui de Monte Alto, professor, pesquisador, amigão do peito aqui, irmão aí de viola, o Gil Fenerick, que é um profundo conhecedor aí da obra do Tião. Além do mais, é um grande admirador da língua portuguesa e do latim. O Gil realmente ele é muito... muito ilustrado, muito, muito fera nessas questões todas. Então, e aí, Gil, tudo bom?
Boa tarde, Zé. É um prazer estar aqui pela segunda vez, aliás, né? Já participei aqui falando do meu disco instrumental e agora com mais honra ainda para falar do Tião Carreiro. Já agradeço já de antemão.
É, porque Tião Carreiro é escola para todo mundo, né?
Eu costumo dizer, embora não seja opinião totalmente unânime, mas que Tião Carreiro, existe a viola antes e depois do Tião Carreiro, né? E também, mais de 90% da molecada aí que ingressa no mundo da viola é por causa do Tião Carreiro. Isso eu sei como professor de viola, que não é de hoje. Basicamente tudo por causa do Tião Carreiro, essa molecada aí.
O pessoal ouve Tião e fica maravilhada.
Vou falar, mais de 90%, para não dizer 100%, dos alunos de viola que eu recebo, tanto em Monte Alto, tanto em Guariba, o objetivo deles é sair tocando o pagode do Tião Carreiro. Esse é o objetivo. Então, é referência, né? Por isso que eu falo, tem viola antes e depois do Tião. Ele é que deu esse boom na viola aí, que inspira a molecada até hoje a querer tocar viola.
Ah, que maravilha. Ô, Gil, então nós vamos falar do CD solo, que foi gravado em 1979. Tião Carreiro em solo de viola caipira.
Tião Carreiro em solos de viola caipira. Foi lançado esse LP, né? Em 1979. Tem 12 músicas, apenas uma cantada. O resto todo instrumental. O outro disco instrumental dele também ele fez a mesma coisa. Uma única música cantada no meio das outras instrumentais. Hoje, esse, se não me engano, deve ter 1 ou 2 anos de diferença cada disco. A gente vai falar desse de 79. Numa outra oportunidade, a gente pode falar do outro.
É. E aí, como que a gente vai conversar com nossos ouvintes sobre esse CD?
Então, eu fiz uma... Porque esse disco dá para ser dividido em algumas... embora não tenha tantas músicas, mas dá para dividi-lo em algumas etapas, em algumas partes, melhor. Vamos começar com o pagode. Tião Carreiro é conhecido como? Qual que é o epíteto do Tião Carreiro?
O rei do pagode.
O rei do pagode. É. Então, nada mais justo e digno do que começar com o pagode.
Não, e mesmo pagode porque foi uma levada, né? Derivada...
Então, pagode, o Tião Carreiro inventou aquele batido característico, né? Aí o Ted Vieira é um personagem muito importante da música caipira, é o compositor do Menino da Porteira, do Rei do Gado, é um grande cara aí da história da música caipira. Ted Vieira viu aquilo lá, falou, olha só que legal, vamos chamar isso aí, não tinha nome, lógico. Vou chamar isso aí de pagode. Pagode, na época, era como eles chamavam as festas caipiras, né? Onde tocava,
dançava. Mas mesmo no Rio de Janeiro, quando eles falam pagode, vamos no pagode, não é verdade um samba. Pagode é a festa, né?
É a festa. Então, foi movido por isso que o Ted Vieira viu aquele batido animado, por sinal, lembrou da festa, as quais chamava pagode, e falou, então vamos chamar isso aí de pagode. Aí ficou. Aí, para acompanhar esse pagode, inventaram o cipó preto. No violão um cipó preto, com o ritmo que entra no contratempo, né? Ou seja, quando a viola ataca, o violão para e vice-versa.
Aí preenche tudo, aí fica tudo preenchido e fica bacana.
Aí ficou nomeado por Ted Vieira, assim, pagode.
Maravilha. Então, o que a gente vai ouvir, Gil?
Então, devido a tudo isso, o Seu Rei do Pagode e tal, vamos começar com uma seleção de pagodes. Só um único parêntese aqui. Essa primeira seleção de pagode que a gente vai ouvir, são três pagodes, a Viola Divina, a Grande Cilada e Cerne de Ouroíria. São três pagodes que ele gravou quando ele cantou com o Paraíso. Que tinha um carreiro, o maior parceiro dele foi o Pardinho, mas por uns 3 ou 4 anos ele gravou com o Paraíso, depois voltou com o Pardinho, o próprio público exigiu. Mas essa seleção são três pagodes que ele gravou com o Paraíso. Então, a Viola Divina, a Grande Cilada e o Cerne de Aroeira.
Então tá bom, então vamos ouvir a seleção de pagode, Viola Divina, a Grande Cilada e Cerne de Aroeira. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje nós estamos batendo um papo com o Gil Fenerick aqui sobre Tião Carreiro. Ô Gil, me conta aí, me parece que o Tião Carreiro inventou o pagode, mas depois tem um gênero que foi derivado do pagode. Como é que é essa história? Conta pra nós aí.
Então, eu diria que é uma derivação que chama Toada Piracicabana. Piracicaba, para quem não sabe, é dita terra da viola. Lá tem muito violeiro e tal. O próprio Tião se inspirou naquela cidade, naquele rio, para fazer uma música famosíssima, o Rio de Piracicaba, que inclusive a gente vai ouvir no fim do programa. A Toada Piracicabana, o que, que é? Ela é um pagode, só que com batido um pouco diferente. Depois do ponteio, o batido não é o que se costuma ouvir num pagode propriamente dito. É outro batido que vocês vão perceber agora. Inclusive, a música já vai começar nesse batido. E o interessante, como a música que a gente acabou de ouvir, também é um pupurri, vai começar com Piracicaba, que nem era pagode, nasceu uma toada, mas ele transformou num pagode aqui numa toada piracicabana. Boi Amarelinho, que olha só a sacada do Tião. É uma moda de viola do Raul Torres. Raul Torres, um dos primeiros nomes da música caipira. Com Raul Torres nasceu o modo de viola. Tonico e Tinoco regravaram essa música como Cateretê. E Tião Carreiro repaginou-a como uma toada piracicabana. e depois Mineiro do Monte Belo e Azulão do Reino Encantado, que já eram de origem toadas Piracicabanas. Então, prestem atenção no batido, que vai ser diferente. Embora o ritmo seja o mesmo, o batido de viola vai ser diferente aqui em todas essas músicas. Então, a toada Piracicabana, que seria o irmão do pagode.
Então, vamos ouvir a seleção de pagode ou de toada Piracicabana com Piracicaba, depois Boi Amarelinho, Mineiro de Monte Belo e Azulão do Reino Encantado, com Tião Carreiro. Revoredo, o som da viola caipira instrumental, hoje aqui com Gil Fenerick. Ô Gil, conta pra gente aqui, geralmente, mesmo na viola caipira instrumental, sempre tem um violão é um parceiro da viola, ele que acaba fazendo, como a gente comentou no começo do programa, sobre o cipó preto, que acompanha o pagode e tal. E o violão é sempre um bom parceiro clássico da viola, né? Sempre essa dupla, viola e violão, né? E me diz aqui, quem que geralmente faz o violão do Tião Carreiro quando ele está solando nas violas?
Então, Zé, como você falou, a viola e violão é tida como um casal, né? A viola é a parte feminina e o violão é a parte masculina da coisa, né? São instrumentos indissociáveis.
Por isso que a gente abraça a viola, né?
Pois é, né? Mas quanto a essa questão de acompanhamento, naquela época elas não tinham muito essa preocupação em descrever todos os participantes do disco, que nem se tem hoje, né? Mas é sabido, não é novidade, que uma grande participação nesses discos, não só instrumentais, mas inclusive os discos cantados do Tião, do Bambico. O Bambico, para quem não sabe, foi o primeiro douradinho, de todos os douradinhos que o João Mulato já teve, né? Ele era um talento tanto na viola quanto no violão. Esse Bambico teve uma participação bastante pesada em toda a discografia do Tião, seja nos discos instrumentais, seja nos próprios discos cantados. E a boa parte dessas músicas tem acompanhamento, baixo, feito pelo Bambico, que também merece ser referenciado aqui. Mas para seguir na moda, que a gente quer ouvir moda, vamos falar um pouco de polca agora, que o Tião Carreira, ele gostava muito de fazer o quê? Ele reverenciava os artistas que vieram antes dele, né? Que, né, eu já citei o Ted Vieira. Falar agora do Raul Torres, que eu citei também, e do Carreirinho. Tanto o Ted Vieira, tanto o Carreirinho quanto o Raul Torres são três artistas sertanejos anteriores a ele, né, anterior ao Tião, embora Carreirinho tenha sido um contemporâneo também. Ele reverenciava esses caras e ele fazia releitura dessas músicas. Que nem a primeira das músicas que a gente vai ouvir nessa próxima porria é Gersina. Gersina é uma guarânia do Carreirinho, que ele transformou em polca paraguaia. Depois, Mourão da Porteira e Boiadeira Errante. São duas toadas lentas do Raul Torres, que ele também transformou em polca paraguaia, num ritmo mais animado, num ritmo mais alegre. A polca paraguaia é aquele ritmo que dá nó na cabeça de muita gente, né? Porque o beat é binário, só que o baixo é ternário, né? Então, o Tião Carreiro pegou três músicas de ritmo lento, de artistas anteriores a ele que ele gostava muito, repaginou, acelerou e transformou em polca paraguaia. Então, Gersina, Mourão da Porteira e Boiadeira Errante. Retomando Carreirinho e Raul Torres.
Então, com o Tião Carreiro, vamos ouvir Gersina, Mourão da Porteira e Boiadeira Errante. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje, um papo gostoso aqui sobre Tião Carreiro com Gil Fenerick. Gil, qual outra história que você tem para nos contar?
Então, uma música de uma origem um tanto obscura aqui. Casinha Branca da Serra, o nome é bonito, né? O nome
bonito,
lindo. O nome é poético. Né? Sugere várias imagens poéticas. Eu confesso que eu pensava que essa música realmente era um instrumental do Tião, mas não é. Pesquisando, eu vi que Ela é uma música também cantada, ela é uma toada lenta, no estilo do Mourão da Porteira original, no estilo do Bandeirante original, é uma toada lenta. Na verdade, até mais lenta ainda, que o Tião Carreiro fez num ritmo mais animado também, transformou completamente o ritmo, transformou completamente o andamento, deixando a música bem mais rápida. E o compositor dessa música é o Itapuã, um tal de Itapuã, só que não se acha nada desse Itapuã em lugar nenhum. Então, infelizmente, não posso falar. Eu falei bastante do Ted, do Carreirinho.
Que são os mais conhecidos, tem mais documentação.
Sim,
né?
Esse Itapuã, ele precisaria buscar em fontes um pouco mais profundas. Não dá para falar muito, não. Só sei que ele transformou uma toada lenta numa música mais rápida. E é uma melodia bastante lírica. Uhum. Não é porque ficou mais rápido que perdeu o lirismo.
Perdeu toda aquela...
Uma melodia bastante lírica, bastante bonita, tão poética quanto o nome. É um caso em que o nome da música se coaduna muito bem com o conteúdo.
Que bacana. Então vamos ouvir com o Tião Carreiro, Casinha Branca da Serra. Hoje nós estamos batendo um papo sobre o músico compositor José Dias Nunes, mais conhecido como Tião Carreiro. E para tanto, aqui nós estamos com o Gil Fenerick, batendo essa prosa aqui sobre o grande Tião. Ô Gil, uma das práticas do Tião era transformar ritmos, principalmente quando ele pega uma canção e faz uma versão instrumental. Então, conta pra gente aí mais sobre como ele fez essas transformações, a prática dele. Comenta um pouco sobre essa prática de acelerar a música, de trocar um ritmo pelo outro.
Não apenas ele transformou várias canções em instrumental, mas ele foi até mais além em mudando o ritmo. Por exemplo, música que nasceu em ritmo ternário, ele colocou em ritmo binário. Ou vice-versa, binário transformou em ternário. O que era lento transformou em rápido. Ele mudou andamento, fórmula de compasso, tudo. É quase como uma coautoria.
É como se fosse uma recomposição.
É uma remodelagem, uma recomposição como se fosse uma coautoria, como se ele fosse um coautor da música, colocando, lógico, o gosto dele, a impressão digital dele, eu costumo dizer, né? Então, por exemplo, nessa próxima moda aqui que a gente vai ouvir, é um pequeno pupurri também de duas músicas, de duas rancheiras. Rancheira, não sei, pode ter alguém que não saiba também, rancheira como se fosse uma valsa, aquele ritmo, um, dois, três, um, dois, três. Há quem chame isso de valsa rancheira também. Rancheira, na verdade, é uma influência da música mexicana, na música sertaneja do Brasil, na década de 70, desculpe, a música mexicana, encabeçada pela rancheira, exerceu muita influência aqui na música sertaneja brasileira. Você pode ver, 70% da obra do Milionário Zé Rico, do próprio Chitãozinho Choró no começo, é composto por rancheira.
É tudo por rancheiras, né?
É, João Menezes Marciano, Gilberto Gilmar, todos esses caras aí, mais da metade é rancheira. E as duas músicas aqui que a gente vai ouvir é Faz um Ano foi gravado originalmente por Belmonte Amaraí, uma dupla que eu gosto muito, uma dupla que teve infelizmente 6 anos de carreira aí, né? Mas é uma dupla muito boa. É, e a outra, O Beijinho Doce, que é original do Tonico e Tinoco.
E acho que Faz um Ano, na verdade é uma versão, porque Há Ser um Ano.
É uma
versão de uma música.
De uma música castelhana. É. Há Ser um Ano,
há
né?
Ser um ano. É. Ou Há Ser um Ano.
Sim, mas ela é rancheira, ela é esse ritmo ternário aí, que o Tião Carreiro acelerou, mudou o ritmo, não sei infelizmente falar o nome desse ritmo que ele inventou aí, mas foi uma remodelagem completa. Claro, apesar de todas essas mudanças, a gente reconhece a melodia, ele manteve a essência da música, apesar dessa coautoria. Então Faz um Ano e Beijinho Doce.
Então Faz um Ano e Beijinho Doce com Tião Carreiro. Gedeão da Viola. Gedeão nasceu no dia 16 de abril de 1945 na cidade paulista de Limeira e veio a falecer aos 60 anos no dia 27 de julho de 2005 na cidade de Barretos, também no interior do estado de São Paulo. Antes de se tornar violeiro, dançava catira na região de Piracicaba. De lá foi para São Paulo, em 1985, ganhar a vida como artesão, consertando, reformando instrumentos de corda. Com o passar do tempo, pegou o gosto pelos sons da viola e nunca mais parou de pontear. tornando-se músico autodidata de tanto afinar as violas de nomes consagrados da música caipira, como Tião Carreiro, Bambico e Zé do Rancho. Em 1988, quando gravou o LP Pau Brasil, de solos de viola caipira, a música que dá título ao disco foi parar na abertura do programa Viola Minha Viola, da Rede Cultura de televisão, apresentado por Inesita Barroso, e por lá ficou durante 10 anos. Outras músicas desse trabalho são até hoje utilizadas como trilhas sonoras instrumentais de programas de rádio e reportagens rurais na televisão. Os músicos que acompanham Gedeão da Viola são Palmar e Tião do Carro nos violões de acompanhamento, no baixo temos Nabá e no ritmo Dezinho do Vale. Então iremos ouvir de Gedeão da Viola o cateretê Pau Brasil. A próxima obra de Gedeão da Viola é uma polca intitulada Beleza Matogrossense. Thank you. Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. A próxima música de Gedeão da Viola é um cateretê baião, intitulado Assanhadinho. Revoredo, o som da viola caipira instrumental. A próxima música de Gedeão da Viola é um chamamé, Sem Fronteira. próxima música de Gedeão da Viola é um cateretê sambado intitulado Descendo a Escada. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. A próxima música de Gedeão da Viola é Chega Mais, um cateretê batuque. A próxima obra de Gedeão da Viola é um pagode nordestino intitulado Visita ao Nordeste. Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Iremos ouvir agora de Gedeão da Viola uma polca intitulada Dois Irmãos.
Thank you.
Agora iremos ouvir uma valsa de Gedeão da Viola, Sonho de Criança. No programa de hoje, ouvimos o trabalho de Tião Carreiro e Gedeão da Viola.
Você ouviu Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, Maestro José Gustavo Julião de Camargo. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana. Programa em parceria com a Rádio USP Ribeirão Preto e NAPCPEN, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências da Performance e Música, da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão. Revoredo.